Alimente, nutrição e ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a nutricionista Jéssica Inkelmann para falar com a gente sobre terapia nutricional em UTI.
Boa tarde, ouvintes do Alimente. Que saudade que a gente estava de vocês depois desse período de férias. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela chegou a ganhar uma menção honrosa na pandemia pela qualidade do trabalho que ela presta, né, como nutricionista dentro, né, da UTI. Mas hoje a Jéssica Inkelmann vai falar sobre terapia nutricional em UTI. Jéssica, seja muito bem-vinda. Para mim é uma dupla honra estar com você, porque além de te admirar como profissional, você foi nossa aluna. Então é muito gostoso ver quando vocês se destacam ao ponto de ganhar uma menção honrosa pela prefeitura pelos trabalhos prestados. Então, seja muito bem-vinda ao Alimente, se sinta em casa. E a gente queria que você falasse um pouquinho de você para os nossos ouvintes.
Olá, pessoal. Renato, Aline, muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha estar aqui participando desse podcast com vocês. É uma honra estar compartilhando os meus conhecimentos com os meus professores que me ensinaram a base, que proporcionaram toda a minha caminhada e me guiaram, orientaram para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje, né? E é uma honra poder compartilhar toda a minha experiência com todo mundo que está escutando o podcast, né? Espero que quem não gosta de terapia nutricional, quem não gosta de UTI e é nutricionista, se apaixone ainda mais por essa área de atuação depois da nossa conversa. Eu sou graduada em nutrição pela UFJF, fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, mas a minha paixão sempre foi a área hospitalar, então eu fiz residência em nutrição e em atenção hospitalar, no Hospital Universitário da UFJF. E depois que eu terminei minha residência, eu entrei no mestrado na Universidade Federal de Viçosa. E no meu mestrado, eu trabalhei com pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, eu sou nutricionista na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde eu presto assistência a pacientes internados em unidades de internação, enfermarias, mas o meu foco hoje é na unidade de terapia intensiva. Então, eu sou responsável tanto pela unidade de terapia intensiva quanto pela unidade coronariana, que tem um perfil semelhante quando a gente fala de criticidade, mas são motivos de admissões um pouquinho diferentes. Eu sou professora do curso de nutrição da Uniacademia, que é uma faculdade privada aqui de Juiz de Fora, e também sou doutoranda em saúde aqui na UFJF. E o meu trabalho hoje de doutorado é com pacientes críticos, com pacientes dentro da UTI, trabalhando um pouquinho com dietas industrializadas, né, dietas enterais e sobreviventes da COVID-19, que foi onde eu mais trabalhei, onde eu mais estudei e acho que talvez onde eu mais me aprimorei, tanto profissionalmente quanto pessoalmente.
Nossa, Jéssica, é uma história muito interessante essa sua vivência, né, de profissional e também juntando a academia, né? Você faz residência, você faz mestrado, está no doutorado, então assim você tenta sempre trazer a parte científica para sua atuação. Então por isso que a gente confia tanto em você e sabe da sua como você é uma importante referência, como o Renato falou, aí em Juiz de Fora e até para o Brasil, né? A gente tem a sua experiência aí falando na atuação em pacientes críticos na época da Covid. Então, para começar a nossa conversa, né, a gente quer saber, vamos falar do geral, né, qual o papel da terapia nutricional nesse cuidado global de pessoas internadas na UTI, na unidade de terapia intensiva. Então, você como nutricionista aí bravamente atuante, né, com certeza vai trazer assim uma boa experiência para a gente.
Quando a gente pensa em atuação do nutricionista dentro da terapia intensiva ou dentro do ambiente hospitalar como um todo, acho que a primeira coisa que vem à mente é desnutrição. De fato, já se sabe o impacto que a desnutrição tem no prognóstico clínico do paciente, né? Tanto que a gente tem vários estudos que mostram que os pacientes desnutridos têm duas vezes mais chance de serem readmitidos na UTI, de terem deiscência de feridas, de não responderem de forma adequada à antibiótico-terapia, né, e de não se recuperarem de forma adequada de um processo infeccioso. Então, a gente precisa sim tratar a desnutrição dentro da UTI. Só que mais do que isso, acho que a gente precisa falar sobre a importância da prevenção da desnutrição. Nós temos um estudo que foi publicado um pouquinho antes da pandemia, que foi um estudo feito com todos os hospitais aqui da América Latina, e eles avaliaram a prevalência de desnutrição na admissão hospitalar 7 e 14 dias depois da admissão. E eles viram que na admissão, cerca de 40% dos pacientes tinham algum risco nutricional, e esse número aumentava para 70% depois de 15 dias de internação. Então, isso mostra que talvez a forma com que a gente enxerga o paciente na admissão hospitalar e a forma com que a gente está conduzindo a terapia nutricional nos primeiros dias não seja adequado. Então, o nutricionista tem que trabalhar não só no tratamento da desnutrição, mas na prevenção da desnutrição também, né? E a partir daí, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o paciente desnutrido não é simplesmente aquele paciente que tem baixo peso, mas a gente tem o paciente obeso que tem alguma deficiência nutricional, a gente tem o obeso sarcopênico que tem depressão de força e massa muscular. E que vai ter um prognóstico nutricional ruim também, né? A gente tem que lembrar que o diafragma, por exemplo, é um músculo. Se eu tenho um paciente com perda de massa muscular ao longo da internação, como que ele vai sair da ventilação mecânica? Como que ele vai sair da UTI, né? Então, eu acho que o principal papel do nutricionista é fornecer um aporte calórico e proteico adequado para que a gente tenha uma prevenção da desnutrição, né, e um tratamento daqueles pacientes que já têm um quadro de desnutrição, mas a gente precisa pensar também que suporte nutricional não é só caloria e proteína, mas a gente também tem todos os macro, micronutrientes, compostos bioativos que vão auxiliar nesse processo de recuperação.
Eu fico pensando, né, como foi importante para você durante o período do Covid, e como foi corajoso, né, da sua parte encarar todo esse desafio e como você aprendeu. E por muito tempo, o nutricionista não fazia parte dessa equipe, né? A gente teve que lutar muito para fazer parte da terapia nutricional. É uma luta de mais de 10 anos, né? Eu lembro que na graduação isso começou. E hoje a gente é reconhecido, né, em vários setores. Eu queria que você falasse um pouco da atuação da equipe multiprofissional da terapia nutricional e como o nutricionista compõe essa equipe. Será que você podia ensinar isso para a gente um pouquinho?
Você falou um pouquinho da Covid, né? E eu acho que a Covid foi um marco, assim, para todo mundo, né? Tanto em termos pessoais quanto profissionais também. E 2020 foi um ano que marcou a nutrição dentro da UTI por dois motivos. Primeiro, porque a gente teve a pandemia, né, em 2020, quando começou a se falar muito sobre a importância de uma suplementação de vitaminas, de minerais, de um estado nutricional adequado para controle de processo inflamatório, para melhora do processo imunológico, para melhor recuperação. Então, a COVID-19 mostrou para toda a equipe dentro do ambiente hospitalar qual que era a importância do nutricionista estar inserido ali como equipe e como membro da equipe. E além disso, no início de 2020, a gente teve a publicação de uma resolução pelo CFN que veio falando da importância do nutricionista estar presente dentro da equipe de terapia nutricional da UTI, dentro da equipe multi da UTI. Essa resolução é a resolução 663 de 2020, que ela fala quais são as atribuições do nutricionista dentro da UTI, da importância da participação dele nos rounds multiprofissionais, que são as visitas beira-leito, né, que o nutricionista faz com toda a equipe, e quais que são os outros papéis, importância dele ali dentro. Então, acho que a COVID e a resolução foram muito importantes, mas a resolução que fala sobre a equipe multiprofissional de terapia nutricional, ela é antiga, ela é de 2000, é a RDC número 63, e ela fala sobre os membros que são obrigatórios nessa equipe. E a gente tem como obrigatórios médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, podendo haver outros profissionais. Esses outros profissionais seriam, por exemplo, a equipe de fonoaudiologia. a RDC não traz como uma obrigatoriedade, mas eu vejo como de suma importância. Se a gente está falando de terapia nutricional, a gente está falando de um paciente que ou ele tem uma contraindicação de uso de via oral, né, de uso do trato gastrointestinal, ou ele vai fazer o desmame dessa dieta enteral, o desmame da nutrição parenteral. Acho que ele precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, né? É, só ressaltar que quando a gente fala de terapia nutricional, a gente pode fazer terapia nutricional oral também, né? Não apenas enteral e parenteral. Mas esses são os membros, né, que devem compor a equipe de terapia nutricional. E dentro da obrigatoriedade do nutricionista, a RDC traz que a gente tem que fazer uma avaliação nutricional e fechar o diagnóstico nutricional. Então, a gente tem diversas ferramentas de triagem nutricional que podem ser aplicadas por qualquer profissional de saúde. Mas quem fecha o diagnóstico nutricional é o nutricionista, baseado aí em avaliação de inúmeros parâmetros. E é esse diagnóstico nutricional que vai nortear todo o cálculo, toda a escolha de formulação, toda a terapia nutricional que vai ser adotado. O nutricionista, ele também tem que monitorar a tolerância a essa terapia nutricional, fazer a prescrição dietética dessa terapia, qual que é a formulação, qual que é o fluxo de dieta que vai ser administrado, né? É, monitorar os exames do paciente para ver se precisa fazer algum ajuste, sintomas gastrointestinais. É, e além disso, o nutricionista, ele também tem que monitorar as questões relacionadas ao armazenamento e à manipulação da nutrição enteral. Hoje, dentro da UTI, as dietas que são administradas aos pacientes são dietas industrializadas, em sistema fechado. Então, são dietas que, para quem nunca viu, são dietas que vêm numa embalagem fechada. E a gente faz um furinho na embalagem, conecta ela direto no equipo, conecta numa bomba onde a dieta fica correndo por 24 horas e fica conectado no paciente. O risco da gente ter alguma infecção ali, alguma contaminação, é quase mínimo porque a gente não tem contato da dieta com o meio externo. Só que em alguns casos a gente ainda usa a dieta em sistema aberto, que seria, por exemplo, os módulos. Um módulo de maltodextrina, um módulo de proteína, um simbiótico, onde a gente precisa manipular isso para administrar o paciente. E o nutricionista também é responsável por esse controle de manipulação, o controle de administração da dieta enteral. É, acho que é importante a gente ressaltar, quando a gente fala de equipe multiprofissional, que desde quando o SUS foi criado, né, lá nas diretrizes do SUS, a gente tem vários documentos que falam sobre a importância da atenção integral ao paciente. Quando a gente fala de integralidade, a gente está falando de observar o paciente de uma forma integral, então considerando todos os aspectos clínicos, físicos, sociais, psicológicos, culturais. E aí, quando a gente fala de dieta integral, isso também precisa ser levado em consideração. Se eu tenho um paciente dentro da UTI que ele é vegano, por exemplo, eu não posso usar uma dieta que tem proteína do leite. Então, isso precisa ser levado em consideração. E ter uma atenção integral também diz respeito a trabalhar de uma forma interprofissional, onde a gente tem diálogo, comunicação entre todos os membros da equipe multiprofissional para traçar uma conduta o mais individualizada possível para o paciente para contribuir para um melhor prognóstico.
Muito bom, Jéssica. Né, a gente ouve a Jéssica assim com maior tranquilidade aqui, entendendo tudo. E a questão também que você fala da equipe profissional, dessa importância, né, que a partir de 2020 ainda tem esse reforço do CFN, né, na nova resolução, coloca assim, agora não tem dúvidas, né, o nutricionista faz parte da equipe profissional e tem que, de fato, se cobrar se a sua unidade não tem, é uma equipe, né, tenha que ter. Né, se alguém está em algum hospital e não vê que o nutricionista está atuando na equipe multiprofissional de terapia nutricional, não pode, né? E uma coisa também que é importante é que às vezes outras pessoas ouvem nosso podcast, né, familiares, né, às vezes não da área de nutrição, é que, sim, se a pessoa está em terapia nutricional, né, ou numa nutrição enteral, ou na parenteral, isso não quer dizer que seja é uma situação grave, sim, mas que está em tratamento, E que não quer dizer assim o fim, né, de uma situação. Nossa, agora está com sonda. Muitas pessoas pensam assim. E na verdade não. É uma forma de tentar recuperar, melhorar essa doença, né, que está ali, ou então a questão nutricional mesmo, né, do paciente, para que ele evolua e que vá para a enfermaria, né, que tenha alta. Então é uma fase, né. Não pense assim que seja algo que seja determinado como está pior na situação ali. Na internação, está num cuidado mais intensivo, né? E uma coisa que você falou, Jéssica, em relação à desnutrição lá no começo, né, que é uma das questões mais importantes que o nutricionista deve pensar no seu cuidado. E aí eu te pergunto, qual é o desafio para esse tratamento precoce, né? Porque a gente pensa na prevenção da desnutrição ou até mesmo em cuidar da desnutrição. Mas qual é o desafio como nutricionista que você percebe assim nesse tratamento, né, atuando na terapia nutricional de pessoas mais graves, pacientes críticos, né?
Primeira coisa, que só voltando no que você falou, Aline, em relação à obrigatoriedade do nutricionista dentro da UTI, né? Eu acho que para que tudo isso funcione de uma forma correta, não adianta só o nutricionista estar presente dentro da UTI, mas ele tem que se fazer presente. E ele tem que mostrar para todos os membros da equipe por que que ele está ali, qual que é a importância dele estar ali, e a equipe precisa confiar no trabalho dele. A gente tem vários hospitais e vários nutricionistas ainda que relatam que não conseguem fazer nada dentro da UTI, né? Que o nutricionista não tem voz ativa, mas eu acho que isso depende um pouco da gente também, né? E a gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, não tem jeito, né? Eu falo de vocês com o maior carinho, do tanto que eu aprendi com vocês na graduação, mas esse ano eu estou completando 10 anos de formada. Imagina se eu tivesse levando em consideração tudo que eu aprendi na graduação e não me atualizasse, não estudasse, não fizesse mais nada, né? Eu não ia ser respeitada, não ia ter voz ativa dentro da UTI. Então, acho que a gente precisa se atualizar. Mas ainda assim, a gente tem alguns desafios. E eu acho que quanto mais tempo o nutricionista passa dentro da UTI e mostra o trabalho dele, isso vai minimizando um pouco os desafios. Um dos que eu vejo hoje, quando a gente fala de equipe multiprofissional, né, um dos principais desafios aí, é quando a gente fala de manejo de diarreia e constipação intestinal. Quando a gente começa o suporte nutricional do paciente, alguns apresentam diarreia, outros apresentam constipação intestinal, e a diarreia é uma situação onde a enfermagem para a infusão da dieta enteral, reduz o fluxo da dieta enteral. Mas a gente tem que explicar para a equipe que a principal causa da diarreia nesse paciente não é a dieta enteral, que são outras, que podem estar relacionadas à condição clínica e metabólica do paciente, quanto aos medicamentos que ele está utilizando, por exemplo. Agora, no momento inicial, ali assim que o paciente é admitido na UTI, as diretrizes recomendam que a gente inicie suporte nutricional em até 48 horas da admissão desse paciente. Claro que se ele estiver hemodinamicamente instável, então com drogas vasoativas, que são noradrenalina, vasopressina, essas medicações todas em doses altas, ou aumentando porque o paciente está com a pressão muito baixa, está mal perfundido, né? A gente tem condições clínicas que contraindicam o início ou a progressão da terapia nutricional. Mas isso é uma condição inerente do paciente. Né? A gente vai respeitando e ajustando a terapia de acordo com a condição dele. Mas eu acho que um grande problema que a gente tem hoje é em relação a pacientes que são admitidos no CTI em pré-operatório. Porque quando a gente fala de hospitais, principalmente hospitais muito grandes, que têm um número de centros cirúrgicos muito pequenos, ou tem uma equipe de cirurgia muito pequena, o paciente interna. Fica em jejum para fazer a cirurgia, só que aí não tem disponibilidade de centro cirúrgico, o médico não consegue operar, e aí vai adiando a cirurgia, esse paciente vai ficando vários dias sem receber dieta, porque era para ficar em jejum para cirurgia, era para ficar em jejum para exame, mas isso não foi realizado. Então, isso é uma coisa que precisa ainda de um alinhamento, né? Para que a gente consiga iniciar de fato o suporte nutricional nas primeiras 48 horas. Uma outra dificuldade que a gente tem em relação aos pacientes obesos, onde a meta calórica é muito baixa, a meta proteica é muito alta, E às vezes a gente precisa individualizar um pouco a terapia nutricional, entrar com o uso de alguns módulos para conseguir fornecer a meta desse paciente. E com a necessidade de módulos, a gente aumenta o volume de líquidos sendo administrados. Às vezes o paciente não tolera muito bem esses volumes, pode ter vômito. Então, acho que essas são as principais dificuldades que a gente tem aí no início do suporte nutricional dos pacientes críticos.
Tudo isso parece muito complicado para quem é leigo, né? E principalmente para quem está começando a carreira, né? Eu fico imaginando você 10 anos atrás, se você pudesse voltar no tempo e contar para você o que você estaria fazendo hoje, você não se assustaria. Semana passada, o Conselho Federal conseguiu com que fosse aprovado uma lei, que coloca que é obrigatório o nutricionista fazer parte da equipe de cuidados paliativos. A gente sabe que, assim, né, que todo esse processo de início de tratamento, ele é mais complicado. E que tem outras profissões que têm protocolos já bem estabelecidos sobre isso. No entanto, a nutrição trabalha muito com a individualidade, né? Como é que fica isso, né, com você, né, na nutrição? Você já, né, existem protocolos? Vocês observam esse protocolo, mas observam essa individualidade também? Como é que hoje você tem feito na sua prática clínica?
Primeiro que assim, a gente tem alguns protocolos, sim, mas a gente precisa individualizar, o tratamento, a escolha de formulação, como que vai ser toda a conduta nutricional de acordo com cada paciente. Então, levando em consideração motivo de admissão, estado nutricional, exames laboratoriais, as medicações em uso, né? Para que a gente possa traçar aí a melhor conduta. Mas, de um modo geral, a gente tem algumas recomendações para aporte calórico e proteico na fase inicial e fase tardia do paciente. O que que seria isso? A fase inicial são os primeiros 3 a 4 dias de admissão na UTI. É quando o nosso paciente ele está numa fase de maior instabilidade hemodinâmica, onde o objetivo do corpo dele é tentar compensar, é tentar fazer com que o coração funcione de forma adequada, o cérebro funcione de forma adequada e o rim. É isso. E nesse momento, se a gente der uma oferta calórica e proteica muito alta para esse paciente, a gente pode acabar evoluindo para algumas complicações. Nesse primeiro momento aí do paciente crítico, né, a gente fala que ele tem um hipercatabolismo e ele tem uma produção endógena de energia. Então, o corpo dele está produzindo energia a partir das reservas, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem a glicogenólise, a gliconeogênese, o uso de todas as reservas para produzir energia. Se a gente der um aporte maior de energia nesse momento, o nosso paciente pode ter alguma complicação, porque a gente vai estar dando muita caloria. Além disso, a gente tem um processo no nosso corpo, que é o que a gente chama de autofagia, que é quando o corpo tenta matar as bactérias, os vírus, os micro-organismos que estão presentes ali, para tentar tratar aquela infecção, tratar aquela doença. E quando a gente dá um aporte nutricional muito alto nesse primeiro momento, a gente pode suprimir essa autofagia. Então, por mais que o paciente chegue com uma condição clínica hipercatabólica, se eu der um aporte nutricional muito alto nesse primeiro momento, o meu paciente não vai responder bem ao tratamento. Então, a gente tem uma meta aí de 15 a 20 calorias por quilo de peso nos primeiros 3 a 4 dias de admissão na UTI, e a gente recalcula essas necessidades nutricionais depois do quarto dia. E depois de uma semana, a gente monitora como que está o quadro do paciente, né? Se ele está evoluindo aí para um quadro de reabilitação, tem uma possibilidade de alta do CTI, ou se ele está com uma síndrome inflamatória crônica, está piorando o quadro clínico, e aí a gente vai recalculando as necessidades nutricionais. A gente tem algumas outras formas, né, de individualizar o tratamento, alguns outros protocolos. Um exemplo são os pacientes etilistas crônicos e com risco de síndrome da realimentação, onde é feita uma suplementação de tiamina nos primeiros 3 dias de admissão desses pacientes, né, no CTI. Pacientes em pós-operatório e pacientes com presença de feridas, sejam feridas operatórias ou lesão por pressão, a gente faz uma imunonutrição, tá? Imunonutrição com arginina, zinco, vitamina C, o ômega 3, só que isso considerando o quadro clínico do paciente. Se ele tiver hemodinamicamente instável, a gente não vai fazer imunonutrição. Em caso de pacientes com doenças pulmonares que estão retendo gás carbônico, a gente toma um pouquinho de cuidado com o aporte nutricional também. Há muito tempo atrás, se falava que esses pacientes com doenças pulmonares tinham que ter uma restrição de carboidrato na dieta. Isso. Mas hoje a gente sabe que o metabolismo de todos os macronutrientes contribui para a formação de gás carbônico. Então, não adianta nada restringir carboidrato se eu der um aporte calórico muito alto para o meu paciente. Então, a gente também tem esse cuidado com a oferta nutricional do paciente com doença pulmonar que está retendo gás carbônico. Igual o paciente com COVID era um paciente com doença pulmonar, hipercatabólico. Mas aí a gente olha alguns parâmetros no ventilador do paciente, na ventilação mecânica. Se ele estiver mostrando ali para a gente que ele está retendo muito gás carbônico, aí a gente acaba ajustando a dieta.
Nesse caso, a gente dilui as calorias em mais refeições para que não tenha uma sobrecarga e produção desse CO2.
Se for um paciente, né, que está alimentando por via oral, que a gente vê no exame de sangue que ele está retendo gás carbônico, a gente faz esse maior fracionamento da dieta, né, e acaba controlando a quantidade de carboidrato também, mas principalmente a quantidade de calorias que ele está recebendo. Mas quando eu tenho um paciente que está entubado na ventilação mecânica, aí ele está recebendo dieta enteral de forma contínua, o que a gente faz. Se ele está retendo muito gás carbônico, a gente não faz progressão dessa terapia nutricional. Então, eu mantenho ele com o aporte calórico que ele está recebendo e só vou aumentar quando ele tiver uma compensação do quadro pulmonar. E a gente tem alguns protocolos hoje também para pacientes com diarreia, onde a gente faz uso de probióticos, simbióticos, módulos de fibra solúvel para poder controlar esse quadro. Então, de um modo geral, acho que são isso. E tem as neurocirurgias também, né? Que hoje a gente tem alguns estudos falando sobre a importância do ômega 3 a nível neurológico também. Então, a gente consegue utilizar o ômega 3 para esses pacientes. E alguns pacientes cirróticos, a gente consegue fazer suplementação de BCAA também.
Ótimo, Jéssica. Conseguiu resumir em tanto de complexidade que é atender tanta diversidade de condições clínicas que a gente acompanha na no paciente da UTI. Fiquei com uma questão, né, de aula da minha época de dietoterapia. Nossa, que saudade. Aí você falou da arginina, da imunonutrição. Lembrei da sepse. Ainda, porque é uma polêmica, né, se a gente prescreve, mantém a dieta com arginina para a pessoa que já está desenvolvendo sepse. Vocês tiram essa dieta em caso de sepse ou tem alguma recomendação que vocês seguem de um mínimo aí de arginina porque pode trazer algum benefício?
De fato, até hoje a gente não tem consenso, né? Passam anos, anos e parece que a gente nunca vai ter um estudo ali, uma diretriz que de fato fale se a gente pode ou não pode usar arginina. O que a gente tem feito na nossa prática, né, dentro da UTI, é avaliar cada paciente. Então, se eu tenho um paciente que está sem droga vasoativa ou com uma dose baixa de droga vasoativa, né, com uma pressão controlada, um paciente que não está fazendo febre, que não tem uma alteração de leucograma, então um paciente que está com processo infeccioso controlado, a gente dá arginina para ele, mesmo que o motivo de internação dele tenha sido a sepse. Porque isso é uma coisa importante da gente levar em consideração. Às vezes o paciente interna no CTI com sepse, mas ele melhora da sepse, se vem com outra complicação clínica, e aí a hora que você começa a suplementar, você tem que entender que ele não está com sepse, ele internou com sepse, mas hoje ele não está com sepse. Então, acho que se ele é um paciente com sepse, com febre, com alteração de leucograma, que está ficando hipotenso, aí a gente de fato não faz uso da arginina. Porque a arginina, né, para quem não sabe, acho que vale a pena a gente falar.
Ah, eu ia perguntar, eu falei, ah, vamos explicar para quem está querendo saber um pouquinho mais, ou até reforçar o que viu na aula, ou na prática, né?
A arginina, ela gera uma vasodilatação, né? Ela é precursora do óxido nítrico, então a gente vai ter uma vasodilatação. Se a gente tem um aumento ali do calibre dos vasos sanguíneos, a gente tem um maior espaço para o sangue passar. Com isso, a gente acaba tendo uma queda da pressão arterial. A gente tem um paciente que já está com quadro grave, se a pressão dele começa a cair demais. A gente tem dois problemas. Primeiro, que vai ter que aumentar as medicações, as drogas vasoativas para controlar a pressão. E depois, a gente tem que lembrar o porquê que a gente fala tanto de droga vasoativa e por que que a gente fala tanto de pressão, né? Se o paciente tem uma pressão muito baixa, se ele tem uma perfusão capilar alterada, a gente tem que pensar que não está chegando fluxo sanguíneo adequado no trato gastrointestinal. Então, com isso, o risco dele fazer uma isquemia mesentérica, ter uma morte ali celular no intestino, porque a gente está ofertando nutrientes e não está chegando sangue, oxigênio ali direito para poder metabolizar, é muito grande.
E aí, Aline, vamos fazer uma pós-graduação com a Jéssica?
Vamos. Olha, ela é tão
Ah, eu
sucinta, ela é muito
topo.
didática.
Eu sou aluno dela, eu quero
Realmente
vir aqui
didática.
agora para a
Pode me chamar.
Jéssica, tem uma questão aqui que a gente já falou lá na frente, sobre diagnóstico nutricional, né? Que é a competência do nutricionista, habilidade técnica que a gente tem, né? Que a gente aprende na formação. Mas como que você faz esse diagnóstico nutricional num paciente na UTI?
Hoje, a primeira coisa que a gente faz na UTI é a aplicação de uma ferramenta de triagem nutricional. A gente tem diversas ferramentas, né? O que a gente usa no hospital hoje é a NRS 2002. Ela é uma ferramenta de triagem nutricional que é validada para pacientes hospitalizados e é recomendado pela ASPEN, que é a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral Enteral, para uso para pacientes hospitalizados. A gente tem vários estudos que mostram pacientes que têm uma pontuação aumentada na triagem, né? Quando a gente tem pacientes com mais de 3 pontos, a gente fala que eles estão em risco nutricional, e aqueles que têm uma pontuação maior ou igual a 5, a gente fala que eles estão em alto risco nutricional. Então, os estudos mostram que a NRS 2002, ela é uma forma adequada, é uma boa ferramenta para a gente predizer prognóstico clínico do paciente. Então, ela está relacionada com mortalidade, maior tempo de permanência na UTI. Só que tem um problema da NRS, porque para quem não conhece, ela tem algumas perguntinhas na parte inicial que são em relação à redução do consumo alimentar e em relação à perda de peso. Se eu tenho um paciente que está entubado, sedado, como que eu vou questionar isso? E algumas pessoas acabam ignorando a NRS. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar que no próprio documento de publicação da triagem, ele fala que quando a gente não consegue coletar uma informação, a gente vai marcar como sim. Porque senão, se a gente marca como não, eu posso dar que um paciente não tem um risco e, na verdade, ele tem. Então, eu vou marcar como sim até que eu possa coletar as outras informações, né? E outra coisa importante é que não é porque o paciente está no CTI que eu não vou conseguir colher as outras informações. A família vai lá visitar no momento da visita. Eu posso questionar a família, eu posso entrevistar, perguntar sobre os hábitos do paciente. Então, acho que é importante a gente ter em mente que pode ter um contato com a família também. Então, hoje no hospital a gente aplica a NRS 2002, mas outros hospitais utilizam o NutriScore, que é uma ferramenta validada para pacientes críticos, que não leva em consideração perda de peso, estado nutricional, mas leva em consideração a inflamação como principal forma aí da gente, como principal parâmetro relacionado ao prognóstico ruim do paciente. Além disso, a própria ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, fala que os pacientes que permanecem por mais de 48 horas na UTI, eles já têm um risco nutricional. Então, não adianta só aplicar uma ferramenta de triagem nutricional. Eu tenho que avaliar o paciente como um todo e o tempo que ele está ali na UTI. Hoje, além da ferramenta de triagem nutricional, a gente faz avaliação antropométrica, então estimativa de peso, altura, né? A gente avalia a massa muscular através da circunferência da panturrilha. A gente monitora os exames laboratoriais para ver a função hepática, a função renal. Hemograma, que a gente consegue saber se o paciente está desidratado pelo hemograma, a gente consegue saber do processo infeccioso que vai influenciar nas necessidades nutricionais. Gasometria é uma coisa que a gente acho que aprendeu a ver e começou a falar mais sobre ela na época do COVID, que precisa ser analisado para a gente definir se vai iniciar ou não, se vai progredir ou não o suporte nutricional. Exame físico a gente faz também do paciente para identificar sinais e sintomas de deficiências nutricionais. O monitoramento de todos os medicamentos que ele faz uso, pensando em interação droga-nutriente, né? Nutrientes que vão reduzir a absorção dos medicamentos, ou medicamentos que vão influenciar na absorção dos nutrientes, e medicamentos que vão influenciar na função do trato gastrointestinal, podendo causar diarreia, constipação, e o próprio hábito alimentar, né? Então, sempre que possível, a gente questiona o paciente ou a família se houve redução do consumo alimentar em relação a alergias, preferências alimentares. Acho que é isso.
Bom, né? Jéssica, você fala, né? Você falou, né? Principalmente pacientes né, que são elitistas, né? E aí sobre a síndrome de realimentação. Você podia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é esse conceito de síndrome de realimentação e como que, no caso da terapia nutricional, você lida com esse processo e como é feito essa realimentação do paciente?
A síndrome da realimentação, ela é caracterizada pela redução nos níveis séricos de três eletrólitos, fósforo, potássio e magnésio, mas principalmente o fósforo, né? E essa redução desses eletrólitos, ela acontece principalmente nas primeiras 72 horas depois de início do suporte nutricional. Tem alguns pacientes que têm maior risco de desenvolverem essa síndrome. E esses pacientes são os etilistas crônicos, pacientes que tiveram uma redução do consumo alimentar importante antes da internação na UTI, e pacientes que tiveram uma perda de peso maior do que 10%, pelo menos 10%, 3 meses antes da internação. E aí, quando a gente oferta um aporte calórico muito alto para esses pacientes, por mais que sejam pacientes desnutridos, que tiveram essa perda de peso importante, a gente está ofertando nutrientes e o corpo dele não consegue metabolizar. Os níveis de potássio, magnésio e fósforo começam a cair. E aí a gente tem repercussões importantes no corpo do nosso paciente. E aí a gente tem que lembrar lá da bioquímica do que acontece. Então, são nutrientes que participam do metabolismo dos macronutrientes, né? E aí, se eu estou ofertando carboidrato, proteína, lipídio, o corpo do paciente vai precisar desses eletrólitos para poder metabolizar os outros nutrientes. E aí ele não consegue e a gente começa a ter uma depressão aí das reservas desses eletrólitos. Então, o que que a gente faz? A gente monitora potássio, fósforo e magnésio nos primeiros 3 dias de início da terapia nutricional. Se tiver uma queda, é sinal de que o paciente está hiperalimentando. Eu estou dando um aporte nutricional, ele não está conseguindo metabolizar. Se tiver baixo, a gente tem que fazer uma reposição venosa desses eletrólitos, e aí precisa que o médico prescreva, que vai ser uma reposição venosa. E aí depois, quando normalizarem os níveis desses eletrólitos, aí a gente faz a progressão da terapia nutricional. É importante também que todos esses pacientes em risco de realimentação recebam uma suplementação venosa de tiamina por pelo menos uma semana. A gente faz uma suplementação de 100 a 300 miligramas de tiamina, né, pensando na importância dela para o metabolismo, principalmente do carboidrato, e no risco que os pacientes têm de desenvolverem alterações neurológicas se tiverem deficiência de tiamina, como, por exemplo, uma síndrome que é Wernicke-Korsakoff, que é uma síndrome que a gente ainda vê dentro da UTI pacientes etilistas crônicos apresentando porque tem uma hiperalimentação. E aí é importante a gente falar também que pacientes que têm baixos níveis séricos de potássio, de magnésio, podem evoluir com taquicardia, né? Redução do peristaltismo do trato gastrointestinal. Então, o paciente pode evoluir a óbito porque você deu um aporte nutricional inadequado. Então, qual que é a nossa recomendação hoje? É que nos primeiros dias o paciente receba de 10 a 15 calorias por quilo de peso. Essa é a meta que a gente vai calcular para o paciente nos primeiros 3 dias. 10 a 15 calorias por quilo de peso. E a gente vai aumentar em 33% o aporte nutricional dele até atingir a meta para recuperação do estado nutricional. E essa progressão de fluxo da dieta de aporte calórico é feita só se os eletrólitos estiverem normais.
Muito bom, Jéssica. Nossa, eu relembrei esses detalhes, assim, né? Quando você vai falando que a gente monta as áreas em aula, mas é muito Muito bom ver a prática, né? Você na prática falando, né? E assim, inovações, o que que tem de novidade, na terapia nutricional, né? Na formulação de dietas, até que considere situações, né, de hábito alimentar, né? Ou então até alguma alergia alimentar para essas pessoas que estão na UTI. O que que tem de novo para a gente?
A gente tem algumas recomendações, algumas diretrizes que têm surgido do ano passado para esse ano, né? Novas quando a gente fala não só de UTI, mas quando a gente fala de terapia nutricional como um todo. Então, a ESPEN publicou um documento onde ela fala qual que é a recomendação de micronutrientes para cada 100 ml de dieta enteral. Isso é muito importante. Não, a gente não tem no Brasil nenhuma regulamentação que fale sobre a quantidade de micronutrientes que tem que ter em cada dieta. Mas levando em consideração que grande parte dos fabricantes fazem comercialização de dietas a nível internacional, eles têm essa ciência dessa documentação. Então, a ESPEN, ela publicou esse documento e essa quantidade de micronutrientes que tem que ter por 100 ml de dieta leva em consideração não apenas as DRIs, que são as recomendações de ingestão para a população saudável, mas eles levam em consideração também as necessidades nutricionais nas diferentes condições clínicas. Então, acho que isso é um marco importante, né, essa publicação da ESPEN, para que os fabricantes de dieta se atentem de fato a essa oferta nutricional. A gente teve uma publicação no ano passado da Aspen falando sobre dieta artesanal. E aí, isso é uma coisa que ainda está sendo muito discutida, né? Dentro do ambiente hospitalar, a gente não considera o uso de dieta artesanal, que seria aquela sopinha batida e administrada na sonda, vitamina administrada na sonda do paciente. No ambiente hospitalar, a gente não faz isso. Mas eu acho que o fato da Aspen ter publicado esse documento faz com que a gente reflita um pouco sobre a composição das dietas. Se a gente não tem aditivos demais, se a gente não tem conservantes demais, se a gente não tem produtos que poderiam contribuir para uma piora do quadro inflamatório, né, de estresse oxidativo do paciente.
E assim, eu vou te interromper porque eu já ia fazer essa pergunta, né? Assim, eu, no início da minha carreira, eu trabalhei no hospital, então eu era responsável pela terapia, né, nutricional, e eu sempre, né, questionei isso, né? Então, foi passado o tempo, a gente passou a usar só a dieta industrializada. Mas as dietas industrializadas, elas não têm compostos bioativos. Então, quando a Aspen coloca isso, né, me coloca em xeque muito isso. Eu já tenho questionado isso há muito tempo. A gente hoje na nutrição sabe que os compostos bioativos fazem todo o papel de expressão gênica de proteção. E quando a gente pega as dietas enterais, né, principalmente, né, a gente vê que até hoje não foi pensado pelos fabricantes de compostos bioativos. Então, essa posição, eu acho que ela é muito oportuna. Porque a gente sabe na nutrição que esses compostos bioativos presentes nos alimentos, né, fazem uma diferença incrível na saúde dos pacientes. O que que você pensa sobre isso?
Eu acho que de fato precisa ter uma reformulação em relação à composição das dietas, né? A gente tem visto muitas dietas com xarope de glicose, a gente tem visto muitas dietas onde a principal fonte de carboidrato é a maltodextrina. A
Sim.
gente sabe que a maltodextrina é uma fonte de carboidrato, é uma fonte de caloria, né? Mas assim, tem alguns estudos que mostram que quando a gente tem uma oferta exclusivamente de maltodextrina como fonte de carboidrato, e uma oferta alta, a gente pode ter uma alteração de microbiota intestinal. E quando eu altero a minha microbiota intestinal, quando eu altero a minha microbiota intestinal, eu altero todo o processo inflamatório do paciente, absorção e metabolismo de nutrientes. Então, acho que isso precisa ser pensado ainda. A gente tem uma visão de dieta integral muito focada nos macronutrientes. E eu falo isso não só dos fabricantes, mas de nós, enquanto nutricionistas prescritores também. Quando a gente vai escolher uma dieta integral para usar para um paciente, a primeira coisa que a gente olha é a densidade calórica e a quantidade de proteína que tem na dieta, né? Quantos profissionais têm o cuidado de olhar a fonte de carboidrato, né? A gente tem alguns estudos, alguns não, bastante estudos hoje, que vem falando sobre a importância do P4. O P4 seriam quatro fontes proteicas na dieta integral. Então, a gente teria que ter fontes de origem animal e de origem vegetal. Isso para garantir uma melhor disponibilidade, uma maior biodisponibilidade, desculpa, uma melhor absorção, metabolismo desses carboidratos e uma melhora de síntese proteica. Mas o que a gente vê é dietas que têm um tipo de carboidrato só, um tipo de proteína só, desculpa. Né? A mesma coisa para os lipídios. Qual que é a fonte de lipídio que a gente tem nas dietas hoje? Óleo de soja, óleo de
Olha só.
canola, né? Então, acho que essa análise um pouquinho mais profunda das dietas enterais ainda precisa ser feita.
Então, aí é uma área de atuação do nutricionista dessas indústrias alimentícias, né? Propor formulações mais adequadas, menos inflamatórias, né? Que melhore o processo de
Certinho.
recuperação do indivíduo, né?
Sim.
Precisa
E eu
ter
acho.
essa parceria, né? A indústria, até as universidades também, na análise dessa dieta. Propor produtos novos, né? Eu acho que é isso.
Sim. E eu acho que um outro avanço também que a gente tem visto, né, recentemente, é em relação à avaliação nutricional dos pacientes. Hoje em dia tem se falado muito sobre a importância do uso do ultrassom, né? Então, o ultrassom pode ser utilizado para avaliar a massa muscular. A gente usa muito circunferência da panturrilha, exame físico, mas pode ser feito ultrassom de quadríceps, por exemplo, para avaliar a qualidade desse músculo, a quantidade desse músculo. Então, acho que estão surgindo novas ferramentas, né, para que a gente utilize aí a beira-leito para fazer uma avaliação nutricional melhor desse nosso paciente.
Muito bom, né, Renato?
Falo nada porque
Ai.
eu sou fã, então assim, né, ela sabe disso. Toda vez que eu posso, eu cito ela, eu falo dela, eu falo que a gente
Somos
tem
fãs.
muita sorte, né? A gente teve alunos que são fantásticos e que se destacaram e cresceram mais do que a gente já cresceu, né? E isso é o sonho de todo professor. É você olhar alguém que quando fala, né, você fica assim, né? Olhando para a pessoa com a mão no. Assim, meu Deus, que coisa linda.
Ah,
Eu só tenho
Jéssica,
que
muito, muito
agradecer.
bom. Muito obrigada pela sua participação, de estar aqui com a gente, né, esclarecendo várias questões. Acho que é um episódio de referência, né, para as aulas, para indicar para as pessoas que a gente conhece, né, para as pessoas que estão passando por essa fase com algum familiar na UTI. Enfim, acho que é um episódio aí para a gente repassar, né? Compartilhar, seguir.
Muito obrigada pelo convite. Nossa, uma honra estar aqui com vocês. Eu adorei. Se deixar, eu fico falando aqui sem parar, porque eu adoro falar sobre esse tema, adoro falar sobre nutrição, adoro falar sobre nutrição no paciente crítico, né? E se eu puder deixar uma mensagem, posso deixar?
Claro.
Para quem gosta dessa área, né? Acho que é importante estudar. Não só dentro para nutrição aplicada ao TI, mas em todas as áreas, né? A gente precisa estudar, 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 estudar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. E é assim que a gente ganha o nosso espaço. A gente tem que entender que dentro da UTI, a gente não está trabalhando com o paciente do leito 1. A gente está trabalhando com o amor de alguém. E é uma pessoa que tem uma outra pessoa lá fora esperando que ela saia bem. E você, enquanto nutricionista, tem que entender e tem que acreditar que você consegue contribuir para que o paciente saia dali bem. Você consegue fazer com que ele retorne para o amor dele que está lá fora esperando, né? E para quem está escutando e é parente de paciente, né? Saiba que a gente está ali não só para fornecer caloria, proteína, macro, micronutrientes. Mas tudo isso que a gente discutiu aqui é porque a gente quer levar carinho, conforto e amor para aquela pessoa que está ali, mesmo que ela não esteja tendo contato direto com os familiares, né? Afinal de contas, a nutrição é isso, né? Quantas vezes a gente já não pensou em comer alguma coisa porque é gostoso e deixa a gente mais calmo? A gente quer comer alguma coisa porque lembra uma pessoa querida, né? Então a gente faz isso dentro da UTI também, a gente tem essa visão humanizada.
Perfeito. Fala, Aline.
Ah, é lindo, isso mesmo, perfeito, não tem o que mais dizer. Só agradecer, Jéssica. Obrigada, assim, pelas palavras, pela lembrança da questão humana, né? De ter que pensar no humano, a gente está trabalhando ali para um bem maior, né? Que bom que você trouxe essa sua vivência para cá e agradecemos pelo alimento, pela sua presença.
Muito obrigada.
É isso, nossos ouvintes do Alimentos. Esse foi o episódio. A nossa querida ex-aluna e agora atual colega, professora, né? Quase doutora, né? Jéssica Winckelmann. Alimente, alimente essa ideia. Alimente nutrição e ciência. Até a próxima.
E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Aline Guiar e Renato Nunes. Edição de áudio de Caio Barbosa. E a arte e o roteiro de Ana Fontinelli. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligado nos próximos episódios. @animente.nutricao e ciência. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima e fiquem bem!